400 kHz AM passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Caríssimos ouvintes, entrando no ar, mais uma edição do programa Sorriso de Esperança. Desejamos muita, muita paz. Para suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Terezinha Lumbreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Alexandre Santana.
Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador Rio de Janeiro para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Ao vivo, pelo YouTube e Facebook. O nosso programa é interativo, amado ouvinte. Portanto, ligue. Qual é o telefone convencional, Lúcio?
3386-1400.
E pelo WhatsApp, o DDD 21 98486-7633. Repetindo, 21 DDD 98486-7633. A pergunta interativa nossa continua sendo do padrão mesmo. Amados ouvintes, vocês conhecem esses que nós estamos homenageando pelo legado que eles nos deixaram quando do retorno ao mundo espiritual? Veremos ainda daqui a pouco a nossa Terezinha. Quem é que está sendo homenageado pelo Sorriso de Esperança, pelo valioso legado deixado para todos os espíritas, para o movimento espírita? Ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até às 14h55. Agradecemos à equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer desta semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Hoje nós nos lembramos do fenômeno ocorrido com as irmãs Fox, dando início à chamada invasão organizada. Ocorreu na cidade de Rochester, em Hydesville, nos Estados Unidos. E foi em março de 1846. Então, as irmãs começaram a ouvir as batidas, provocaram quem as fazia, e eles foram, aquele ser que ninguém sabia quem era, foi respondendo, e depois foi dito que era um mascate, um cacheiro viajante, que havia sido morto na casa. Apesar de buscas, nada encontraram. Mas, com o passar do tempo, as buscas continuaram. E aqui diz que em novembro, primeiro no verão de 1848, foi retomado ali o empreendimento que acontecia, e escavaram, encontraram uma cova, alguns ossos, mas nada que identificasse. Em 23 de novembro de 1904, foi descoberto um esqueleto na casa e então uma caixa, que, uma lata que contém esses restos, está agora em Lilydale, e aí foi comprovado que era do mascate pelas mercadorias também encontradas juntas. Diz assim, 56 anos depois, em 22 de novembro de 1904, quando encontraram realmente o esqueleto, parece não haver dúvida das informações que foram dadas. Assim, comprovando que realmente havia sido esse espírito a se comunicar com as meninas. E nós seguimos com a homenagem. Casimiro Cunha desencarnou a 7 de novembro de 1914. Casimiro Cunha, apesar de não ter tido oportunidade de ter um ensino formal, era um autodidata e escreveu muitas poesias, tinha muitas atividades literárias. E ele perdeu um olho num acidente aos 14 anos, mas apesar disso, ele sempre foi muito disciplinado para continuar na sua tarefa da escrita. Diz assim, merece registro a profunda amizade existente entre Casimiro Cunha e Batuíra, que ajudava o amigo vassourense, né, de Vassouras, divulgando suas poesias na coluna da revista Espírita Verdade e Luz, fundada por Batuíra em 1890 na capital paulista. Então, a nossa gratidão a esse espírito que desencarnou jovem aos 34 anos e aqui diz, é o inspirador da divulgação Braille Casimiro Cunha, departamento do Grupo Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo. Está no site de Mensagem Espírita. E uma desencarnação bem recente, que o mundo espírita já deve ter tomado conhecimento, a querida Isabel Salomão desencarnou aos 100 anos. Então, diz aqui, na madrugada dessa segunda-feira, dia 11, aos 100 anos, a companheira, grande trabalhadora da doutrina espírita, já tinha a mediunidade desenvolvida desde criança, que tinha visões, né, que diz aqui, entre aspas, via coisas, e que ela começou a querer entender o que era aquilo, foi procurar a doutrina espírita e, juntamente com o marido, fundou o Centro Espírita Casa do Caminho, em Juiz de Fora. E o casal, ali empenhado, unido com a família, dirigia a casa e os seus filhos continuam a sua tarefa. Então, que ela seja muito bem recebida na espiritualidade e que a sua vida, a sua obra, nos sirvam de exemplo.
Deus quer. Deus não quer o meu progresso, porque os meus caminhos estão interditados. Deus não quer a minha felicidade, já que tudo quanto me diz respeito resulta em sucesso. Deus não quer o meu bem-estar, porque somente sofrimentos me chegam. Deus não quer a minha paz, já que a luta jamais me abandona. Deus não quer o meu amor, pois que apenas a amargura se me faz companheira. Estas e outras exclamações caracteriza a visão incorreta que a criatura tem em relação a Deus, especialmente quando está afetada pela revolta ou pela insatisfação. No entanto, Deus quer o teu progresso, não aquele que se assenta na desonra e no vício. Deus quer a tua felicidade, não porém feita de ilusão e de triunfo mentiroso que logo passam. Deus quer o teu bem-estar, todavia, na estrutura de uma vida íntima saudável, que resulta de uma depuração moral necessária. Deus quer a tua paz legítima, após acalmados os anseios do coração e regularizados os débitos da consciência. Deus quer o teu amor, superadas as sombras dos conflitos e a instabilidade da tua emoção. Triunfo no mundo é gozo que passa. Triunfo com Deus é a harmonia que permanece. Deus quer o melhor para ti. E porque ainda não sabes elegê-lo, proporciona-te os meios para consegui-lo em definitivo, sem margem de o perder.
Contatando com a doutrina espírita, nosso Alonso Santos, o Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, prezados ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito desse compêndio terapêutico intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sempre falamos a você, que todas as vezes que nós abrimos esse livro, essa obra magnífica, em nossas mãos, de imediato os canais do nosso psiquismo se abrem para que entidades benfeitoras se acoplem nesses canais e nos socorram, nos auxiliem. Por isso que você sente paz quando você abre esse livro e procura entrar em sintonia com o mundo maior. O nosso Evangelho, ele é editado pela FEB, traduzido por Grão Ribeiro, e o seu Evangelho, se tem uma outra editora, um outro tradutor, não tem problema, porque o conteúdo é o mesmo. A gente sempre pede você, né, que pegue aí na sua livraria, na sua escrivaninha, o seu Evangelho, para fazermos a reflexão juntos. Nós estamos no capítulo de número 18, que se intitula Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. Então, chamados, no programa anterior, nós até já nos conscientizamos, né, de que todos nós fomos chamados, né? E até atendemos esse chamado. O problema é agora ser escolhido, é passar nessa seleção dos recursos humanos da espiritualidade maior, né? Não é só aqui embaixo que tem recurso humano, não, né? Lá também tem, para ver se você está apto a desempenhar a função, o compromisso, né, que você quer assumir, né? Eu creio que sim. Não é? Quem entrou na doutrina espírita, além de chamado, geralmente é escolhido, né, querido? Então vamos levantar a autoestima, né? Ah, que bom, então eu estou quase com o pé, já coloquei o pé lá, um dos pés lá, só falta colocar o outro, é isso mesmo. E o subtítulo de hoje é: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isso é uma alusão já da época de Jesus, né? Por causa dos fariseus e dos saduceus, né? Os fariseus porque tinham a religião só de fachada, né? Frequentavam os templos, tudo bem arrumado, tudo direitinho, faziam as orações, mas o coração não tomava parte alguma, saía dali, já voltava para a sua vida de um pouco de egoísmo, de descaso pelo que era certo, a despreocupação pelo sofrimento do próximo. E os saduceus por causa do materialismo, né? Pensavam muito no conforto material e não se interessavam muito por esses fenômenos religiosos, né? pelos ensinamentos de Jesus. Por isso que o subtítulo é esse: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu sei que você está pensando assim, né, Alonso, mas então não mudou muita coisa não, né? Eu conheço tanta gente, né? Eu vejo que falam, que se pronunciam, então frequentam a religião direitinho e tem condutas tão equivocadas, não é? Pois é, temos que ter o cuidado para nós não sermos um desses, né? Que faz a prece, que lê as obras espíritas, que frequenta a casa espírita, mas que fora desse ambiente nós esquecemos o aprendizado e nos comportamos de forma não condizente com esse ensinamento da doutrina. Então, são baseados em duas passagens evangélicas, né, de Mateus, três passagens evangélicas de Mateus, que dizem assim: Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu, então, lhes direi em altas vozes. Eu, Jesus, né? Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Iniquidade, maldade, perversidade. E a outra passagem de Mateus, no item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem cuidadoso, né, que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. E a última passagem de Mateus, no item 8, diz assim: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então, já deu aqui as diretrizes, não é? E agora Kardec, ele comenta essas três passagens evangélicas no item 9. Acompanha aí, querido ouvinte, item 9. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Olha, está só nos convidando a fazer uma auto-reflexão, né? Uma viagem para dentro de nós mesmos, para o nosso comportamento. Como é que nós estamos com os ensinamentos que nós já adquirimos? Eu já melhorei em paciência, em tolerância, em aceitação das falhas do próximo, ou ainda sou muito rigoroso? E ele vai prosseguindo assim ainda, dizendo, né? Ele mesmo respondendo a pergunta: não porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pois é, temos que tirar essa prece dos lábios, transferir para o coração. O importante é começar, querido ouvinte. Uma encarnação só não dá para a gente consertar tudo, mas já dá para começar, para iniciar, não é? Nos esforçarmos, pelo menos. E ele vai dizendo assim: pela forma poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, né, perversidade, maldades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Adultério aqui não é no sentido literal de traição, de vida conjugal, né? Adultério aqui é no sentido mais amplo, né? De errar, de agir de forma equivocada, mas consciente. Está fazendo a coisa errada, mas de forma consciente, né? E ele vai falando ainda assim para a gente, né? Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas terrestres. Então, está o convite dele aí, né? Tudo isso é atinente ao nosso comportamento. Nós ainda falhamos muito, erramos muito, mas ele deixa bem claro aqui que o importante é o esforço para corrigir, para se melhorar dos equívocos. Errou, teve uma conduta que não era a indicada. Em vez de ficar só se lamuriando, reclamando da vida, ou deixar que o remorso lhe perturbe, lhe mergulhe numa depressão, na melancolia, faça uma prece sincera, que o seu guia, seu anjo da guarda, os benfeitores espirituais vão te socorrer, vão te ajudar a corrigir da melhor forma possível o equívoco cometido, né? Ou através de um pedido de desculpas, ou procurando desencadear uma ação no bem. E é assim que nós devemos pautar a nossa caminhada, não é? Para não vivermos a religião só de fachada, que às vezes você leu muitos livros espíritas, conhece muito bem a doutrina, frequenta o centro, mas tem muita dificuldade em se modificar interiormente, ainda é muito rigoroso no julgamento do próximo, ainda é muito crítico na conduta do próximo, ainda tem muita dificuldade em aceitar a dificuldade do próximo. Então, o convite é lembrar sempre Kardec: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências e inclinações. Está aí o convite a todos. João?
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, sexta-feira, 16 horas. Noite, quarta-feira, 19h30. Núcleo Paulo e Estevão. A rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, 14 horas. Segunda, quarta e sexta-feira. E às 17h30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19 horas e 20 horas e 30 minutos. E sexta-feira, 18 horas e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14 horas. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas, e o telefone de contato é o 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas e grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp, o DDD 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita, venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevão, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana. Música.